Srs. Deputados, vamos então passar à última deste conjunto de audições que foram agendadas para hoje, sobre a iniciativa do Bloco de Esquerda, que amplia o regime de acesso a crédito por deficientes. Dava as boas-vindas ao Dr. Filipe Rebelo, que representa aqui a Associação Portuguesa de Deficientes. Vamos seguir a... vamos seguir a mesma metodologia. Eu iria dar-lhe a palavra para uma intervenção inicial e depois abrimos o debate aos senhores deputados.
Bem, boa tarde a todos. A Associação Portuguesa de Deficientes quer demonstrar que está cá para dar na amplitude do regime de crédito para deficientes, porque tem vindo sendo prejudicado às pessoas com deficiências, nomeadamente o acesso à mesma e também as condições que impõem a nível dos seguros, a nível de idade e a nível da percentação ou da percentagem que assim perante a escritura ou a avaliação dos imóveis. A associação tem deparado com algumas situações, que é a recusa dos seguros relativamente sobre a gravidade das pessoas com deficiência, porque a gente tenta sempre demonstrar que deficiente não é doença, ou não é ser doente, porque o multiusos já dá incapacidade à pessoa com necessidades especiais, ou à pessoa com deficiência, e o assegurador simplesmente tinha que redigir-se através desse fator, que é assegurar o restante e não da própria deficiência. Nós sabemos, todos nós sabemos, que existem várias deficiências, desde a motora, a paralisia cerebral, a auditiva e a visual, mas as seguradoras são uns handicaps muito grandes relativamente ao seguro de vida, que é obrigatório ao acesso, neste caso, ao regime de crédito à habitação. A segunda é a limitação que existe perante a idade, porque está aos 65 anos, até aos 65 anos. Nós sabemos todos que em Portugal está a atravessar um período muito grande, que é o desemprego. As pessoas com deficiência e os seus familiares também não estão isentos a essa cláusula, mas se a pessoa com deficiência for a sua entidade bancária pedir a renegociação, vai-se esbarar sobre os 65 anos e no regime geral está aos 80. É aí que também temos que rever. Se baixar essa meta dos 50 ou 70 euros para um agregado familiar, a gente rapidamente superar as dificuldades que Portugal está a atravessar, e o regime para deficientes não é exceção, porque as pessoas com deficiência são muito discriminadas, que às vezes as pessoas pensam que as pessoas com deficiência têm privilégios, e não, mas sim direitos e compensações. 90% das pessoas, se a gente perguntar, elas trocavam a sua deficiência para o regime geral, para um Euribor maior, um spread maior, e não havia esse pagamento. Aqui, quando nós vamos ver a situação da implementação, da construção ou da aquisição, falta a parte da reconstrução. A pessoa com deficiência não pode reconstruir. A gente pode dar um exemplo do Bloco de Esquerda, uma pessoa que tenha sem deficiência, uma pessoa sem deficiência, que transite para com a deficiência, adquirida neste caso, às vezes é melhor ficar com o regime geral que o regime de deficiente. Porque se a gente for a ver, temos que adotar ou adaptar a nossa casa, desde a casa de banho, se tem 3 andares de uma plataforma elevatória, entre situações, o deficiente tem que pedir um crédito multifunções com grandes spreads e não pode reconstruir a sua própria moradia. Já fica prisioneiro da sua moradia. São estas pequenas coisas que a gente vê que é a dificuldade das pessoas com deficiência. Outro caso, que é a pessoa com deficiência vai a um leilão, está na moda dos leilões para adquirir a sua habitação, independentemente se é uma moradia, se é um apartamento, vai-se esbarar, porque as condições gerais ficam nos 100%, mas o regime para deficiente fica nos 90%. A pessoa tem que ter 10 ou 20 ou 15 mil euros para fazer, para entrar no leilão, já está sendo discriminada. A forma também era a subir um pouco para os 10%, para abranger o regime para deficiente, para poder implementar essa situação. Porque se eles têm os 7 mil euros, têm o dinheiro para fazer a reconstrução da sua moradia. Aqui está-se a sentir essa dificuldade. Queria alertar os seus deputados, estamos a falar de uma percentagem muito grande a nível de Portugal. Estamos a falar de 1,5 milhões de pessoas que, com deficiência. É um número que a gente tem que se preocupar, entre aspas, no bom sentido. Nem todos têm poder de compra para adquirir a proteção, mas os seus familiares e tudo isso têm uma cota-parte muito grande nessa situação. Queria deixar-vos descansado, porque se nós pudéssemos rever essas situações, não entraria o banco, ou a entidade bancária, ou os seguros, não entrariam em despesas, mas sim ganhavam novos clientes e novas situações de qualidade de vida para as pessoas com deficiência e para as pessoas que acompanham, neste caso, às vezes os profissionais de saúde, dos lares, dos seguintes dias e os seus próprios familiares.
Muito obrigado, Dr. Filipe Rebelo. Vamos passar agora às intervenções dos grupos parlamentares. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Cumprimento a Associação Portuguesa de Deficientes, agradecendo os contributos que trouxe para este debate. Sendo a quinta audição desta manhã, deste processo, já recebemos aqui diferentes e diversos ângulos de visão acerca deste tema do regime de crédito de deficientes, quer na proposta em concreto do projeto de lei do Bloco de Esquerda, que é a migração do crédito, ou seja, ampliando o atual regime para esse patamar, como também relativamente às condições de acesso iniciais ao regime de crédito atualmente em vigor. De todas as questões que já fomos colocando e que foram respondidas, há uma questão que, e depois de ouvir a sua exposição, relativamente ao seguro de vida. Há pouco a DECO aqui disse que deveria-se imperar o mesmo sistema que impera no setor automóvel, que onde o Instituto de Seguros de Portugal força uma entidade seguradora a encontrar um seguro até um determinado valor. É uma questão que poderá ou não ser tratada no âmbito do projeto de lei Bloco de Esquerda, mas é uma questão altamente pertinente porque não só por parte da DECO, não só por parte da Associação Portuguesa de Deficientes, mas também por parte do Instituto para a Cidadania e a Vida Independente, essa questão foi colocada como um dos maiores entraves, quer para o acesso ao regime, quer para a possibilidade do regime ser ampliado para a migração do crédito. Mas uma questão que tem sido também veiculada em todas as audições tem sido o facto de algumas instituições de crédito não praticarem este regime. Portanto, gostaria de colocar essa questão, se a Associação Portuguesa de Deficientes tem conhecimento e de que forma é que as pessoas que sofrem essa recusa, como é que procuram a alternativa e se tem alguma informação também adicional sobre isso. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria cumprimentar a Associação Portuguesa de Deficientes. É, mais uma vez, tê-los connosco é um prazer e uma honra, acima de tudo, podermos aqui debater. E estamos a falar de uma situação, como que tenho aqui vários documentos elaborados pela Associação Portuguesa de Deficientes, em que relevam a importância do direito à habitação, um direito que no fim é consagrado pela nossa Constituição e à qual, como é natural, como disse muito bem, também as pessoas com deficiência têm e devem ter esse direito para uma vida independente, uma vida com os mesmos direitos que todos os outros cidadãos podem ter. Aqui, uma das questões, para além daquelas que o Sr. Deputado do Partido Socialista já colocou em relação às questões do seguro de vida, que é um tema que, enfim, já há muito tempo, e mesmo à margem desta proposta, deste projeto de lei, tem sido falado, foi também aqui trazido por uma das audições que tivemos anteriormente pelo Instituto para a Cidadania e Vida Independente. E é uma questão que muitas vezes... Noutros momentos e noutras áreas, trouxe alguns entraves e foi aqui trazida com alguma pertinência e também, no fundo, para haver esta migração, é aqui definido no artigo 2º os beneficiários, portanto tem que ser definido o grau de incapacidade, o Instituto trouxe aqui este problema, muitas vezes, da definição da incapacidade. no sentido de que essa observância muitas vezes não tem em conta as questões de dependência, ou seja, de haver deficiências em que há uma determinada autonomia e noutras em que a perda de autonomia é muito mais alargada, ou seja, essa dependência fica a ficar a dever-se a terceiros. Portanto, para toda a sua vida, desde as atividades mais simples às mais complexas, estão muitas vezes dependentes de um terceiro. E que, portanto, na opinião das pessoas que aqui tiveram, devia de haver também esta consideração, até porque aqui, e isto é uma questão que tem sido, que já esteve nos debates em relação à deficiência, que é das exigências, dos valores, enfim, é um tema que não está aqui hoje, mas que já acompanhei, que é a necessidade da declaração passada pelas administrações regionais de saúde e das exigências e das verbas, se também nessa matéria, porque no fundo aqui também refere o grau de incapacidade, a percentagem do grau de incapacidade, se a Associação Portuguesa de Deficientes, nessa matéria também, tem algumas reservas ou tem algumas propostas que possam, com certeza, trazer e que, no fundo, vêm também ajudar, para além de, como referi, da questão do seguro. Também, esta questão, também aqui foi falado, e também aqui falou na questão da reconstrução das habitações, ou melhor, da adaptação, no fundo, reconstrução, que é mais uma adaptação às necessidades, porque este projeto de lei tem precisamente mais a ver com aquelas pessoas que, a determinado momento da sua vida, se vêem com incapacidades que não, enfim, que inicialmente, até quando iniciaram os créditos, não a previam, mas também aqui falou-se realmente do crédito multifunções e das exigências e das dificuldades que, eventualmente, a Associação Portuguesa de Deficientes também vê. Parece-nos, como disse, o Bloco de Esquerda considera que esta migração, foi aqui dito, deve ser automática, e visto que já havia um seguro firmado e, portanto, não deve ter em conta, mas todos nós sentimos que não é bem assim. E, portanto, gostaríamos também que a Associação Portuguesa de Deficientes, se tem conhecimento, nos retratasse de situações que pudessem. Só para terminar, eu penso que, e aqui também já foi dito, parece que há o conhecimento de que o Governo também pretende, porque, na verdade, uma das coisas que eu já agora gostava e que na Associação Portuguesa de Deficientes também tem, que é muitas vezes a dispersão de legislação sobre esta e outras matérias, que às vezes dificultam até que os próprios entendam e possam saber quais os seus direitos, porque a legislação é tão dispersa que permite que, quando estão a solicitar os seus pedidos, possa haver as fugas. Se nessa matéria também gostaria, se for possível, que se pronunciassem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo CDS, Sr. Deputado Raul Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a APD na pessoa do Sr. Filipe Rebelo e dizer que, de facto, desta manhã de audições e pedir a opinião do Sr. Doutor sobre isto, de facto, ressalta o seguro de vida como um dos principais entraves, e aí, de facto, uma migração automática, uma segurança adicional que mantenha as condições iniciais de contratualização deste seguro, parece-nos uma via a ponderar e a pensar. Traz-nos aqui um elemento novo, muito importante, que são as obras de adaptação, que muitas vezes são necessárias e imprescindíveis, decorrentes da própria aquisição da deficiência, e parece-nos importante ver isto, e garantirmos de forma clara, eu acho que este processo legislativo é importante, e daquilo que nos foi aqui dito, seja pela Associação Portuguesa de Bancos, no relato que aqui nos faz das queixas em curso neste momento, que, segundo a Associação Portuguesa de Bancos, são nulas. Depois há a entender diferente, mas há uma resposta em que aquelas que o Banco de Portugal tem conhecimento são injustificadas, porque a ação bancária se conforma dentro da legislação. Depois o trabalho da DECO, que é um trabalho que reputamos muito profícuo e muito importante, e que serve também como pontapé de saída, como o próprio Bloco de Esquerda admitiu, em relação a este diploma, que nos traz uma ideia diferente, também com um enfoque grande no seguro, mas depois também naquilo que chegamos à conclusão que a lei permite, que é, não indo por uma via, ir por vias secundárias que criam encargos, que criam na prática taxas, comissões e que pervertem esta migração que se quer automática para o regime de crédito a deficientes. Nesse sentido, portanto, tem que haver um compromisso de todos no sentido de criar uma legislação enxuta, clara, que não permita estas vias de fuga e que dê segurança às pessoas com deficiência, entretanto adquiridas, na sua migração para o empréstimo com regime especial. Perguntar-vos, portanto, como associação que tem o feedback do terreno todos os dias, como é que isto se passa, se confirmam ou que dados novos possam aportar a esta discussão do que é o embate com o processo burocrático, ainda que este seja no cumprimento da lei atual, mas de que forma é que ele se passa e o que é que beneficiariam, portanto, com esta simplificação da lei. E também um ponto que a minha colega a deputada Cecília Meirelles chocou anteriormente, que é a questão da deficiência se dar no enquadramento do agregado familiar e da sua salvaguarda neste universo enquanto, portanto, pessoas que têm o encargo do empréstimo bancário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PCP, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria começar por saudar calorosamente a APD, a Associação Portuguesa de Deficientes, a associação mais representativa a nível nacional das pessoas com deficiência, com um historial muito, muito antigo já de intervenção relativamente a estas matérias e que é conhecedora e que tem intervido num conjunto de matérias no que diz respeito às pessoas com deficiência e que nós valorizamos muito. Nós estamos aqui a tratar das questões da migração, em bom rigor estamos aqui a tratar apenas das questões da migração, mas surgem várias questões conexas e a APD tocou num problema que também é sentido dos diferentes contactos que o PCP tem com organizações de pessoas com deficiência, com pessoas de deficiência que nos colocam, que é a questão do seguro e o acesso ao seguro, e essa dificuldade que efetivamente depois restringe aquilo que é o acesso ao crédito da habitação. Portanto, partilhamos no fundo aquilo que é a vossa preocupação. Acho que há aqui uma matéria que aqui também já foi referida pelo CDSPP, que tem a ver com um dado que julgo que na discussão da especialidade tem que ser considerado, que tem a ver com o facto das obras de adaptação serem incluídas. Portanto, não faz qualquer tipo de sentido que haja migração para o crédito de habitação e não haja migração ao regime bonificado para as questões de adaptação das habitações. Essa é fundamental. E então, nestas situações concretas em que a deficiência é superveniente, mais sentido fará, como é óbvio. E, portanto, estamos particularmente sensíveis a esta matéria. E queremos aqui também colocar uma única questão que aqui merece ser colocada. Primeiro, nós tivemos instituições como a Associação Portuguesa de Bancos a dizer que não havia problema nenhum com o regime bonificado, nem com as migrações, portanto, de acordo com as informações que eles recolheram lá dos próprios bancos, não havia problema nenhum. Se pudesse detalhar num plano mais concreto que tipo de problemas são, é o problema do seguro. Há alguma instituição que, à partida, diga que não faz regime crédito bonificado para as pessoas com deficiência? Ou os entraves são mais burocráticos, são por via do seguro, são por via dos condicionamentos todos que existem em torno do seguro? Ou se há uma posição frontal de que não fazem seguro? Na nossa opinião, essa posição de um banco que assumisse publicamente que não faria um crédito de habitação por ser bonificado, é ilegal, está obrigada a constituir, a fazer esse crédito. Mas pronto, mas pergunto se há esse tipo de situações, como pergunto se é por outra via. Mas descobrimos na audição anterior que, ao mesmo tempo que estamos a discutir aqui na Assembleia da República este diploma em concreto, há um diploma a ser preparado pelo Governo, por parte do Governo, em formato de decreto-lei, que promete transformar este processo legislativo numa coisa um bocado obtusa, não é? Portanto, termos dois processos legislativos ao mesmo tempo sobre a mesma matéria é um disparate pegado. A minha pergunta, não lhe peço nenhuma consideração sobre esta matéria, a minha pergunta é saber se a APD, relativamente a este decreto-lei do Governo, já foi ouvida ou não, para percebermos também se as pessoas, as organizações das pessoas com deficiência estão a ser envolvidas neste processo, o que para nós é verdadeiramente fundamental. E disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a APD, na pessoa do Dr. Filipe Rebelo, dizer-lhe que a motivação para este projeto de lei foi, de facto, as denúncias que foram públicas, particularmente, no nosso caso, que veio através da DECO, mas creio que também existiu um contacto entre a DECO e a APD para chegar a essa informação, e por isso agradecer a essa denúncia. Eu creio que a Assembleia da República trabalha bem quando responde à informação que a sociedade civil dá, e nesta questão concreta, da nossa parte, dizer que agradecemos sempre que estes contributos acontecem. Aqui várias questões anexas a este diploma. Eu devo dizer que o nosso pensamento inicial era tentar resolver de forma simples uma matéria que nos parecia simples. À medida que temos feitas várias audições, parece-nos que a questão relacionada com os seguros de vida que coloca restrições, teremos ainda que encontrar uma formulação final que garanta aos mutuários que não vão ficar fragilizados nos seus direitos e que cumpra o objetivo final do nosso projeto de lei. E depois a outra matéria relativa ao crédito de multifunções, e aí me parece mais difícil de enquadrar no âmbito desta iniciativa legislativa, mas que aparece aqui necessariamente com um contorno, com uma importância muito grande. Todos nós percebemos aquelas informações que deu. Quer dizer, alguém que precisa de utilizar uma cadeira de rodas, que não tinha a casa preparada para isso, passa a ter que fazer obras para fazer. Se tem uma casa de 2 andares, eventualmente terá que instalar um elevador, isso tem custos. Percebemos essa motivação e a necessidade de termos uma resposta também a essas alterações que as pessoas sentem na sua vida. Em todo caso, destas audições já houve um conjunto de informações muito importante e algumas dúvidas que eu creio que a APD pode aqui, até melhor que ninguém, responder. A Associação Portuguesa de Bancos, o Banco de Portugal, falaram da possibilidade de estarmos aqui a criar um duplo sistema, um sistema que trata de forma diferente aqueles que têm direito ao crédito bonificado logo à nascença do crédito, isto é, que quando contraem um crédito de habitação já o fazem num regime bonificado, ou aqueles que querem migrar para um regime bonificado, que, segundo a proposta que nós defendíamos, diz a APB, diz o Banco de Portugal, não seriam obrigados a cumprir os mesmos critérios. E eu acho que esta é uma pergunta boa para ser a APD a responder, porque nos parece a nós que o ponto de partida é totalmente diferente. Quem contrai um crédito à habitação no regime geral, falo porque tinha uma perspectiva, uma ideia do seu futuro, que agora, se está em condições para ter acesso ao crédito bonificado, ou se quer ter acesso ao crédito bonificado, o faz porque houve uma alteração drástica das suas condições de vida. De outra forma, não se compreende esta alteração. E, por isso, dizer que tem que cumprir com rácios de taxa de esforço, que tem que cumprir com tempos de crédito, que tem que cumprir com valores do crédito, não é? do valor imobiliário, tudo isso é exigir a quem já vai num processo e num período contributivo perante o crédito ter exigências que não eram nem exigências iniciais, nem sequer estavam no âmbito das perspectivas iniciais dos cidadãos. Por isso parece-nos aqui que, de facto, esta ideia de criar uma discriminação não existe, porque há pontos de partida diferentes. Não devemos tratar igual aquelas que são situações diferentes. E esse foi o nosso ponto de debate para fazermos este projeto de lei. Em todo caso, admitimos que podemos ter até algumas alterações do ponto de vista do valor do património, alguma ideia que possamos materializar na lei sobre isto. Mas gostava de ouvir um pouco a opinião da APD sobre a matéria. Por outro lado, na matéria que já foi também questionada pelo CDS, relativa a outros encargos que alterações ao crédito, questões que muitas vezes são práticas e que nós sabemos que as instituições bancárias são muito imaginativas para encontrar novas formas de cobrar taxas, que não chamam taxas, chamam custos administrativos, coisas diferentes. E dizia-nos o Banco de Portugal que não era necessário que isso estivesse na lei, isto é, que a lei não dissesse explicitamente que defendia as pessoas de qualquer pagamento, que não precisariam ter qualquer pagamento, e se é necessário que a lei diga isso, porque essa é a prática que às vezes existe, ou se, como diz o Banco de Portugal, isso já está referido noutra legislação, não precisamos ser agora redundantes para utilizar as palavras do Banco de Portugal. Eu creio que às vezes uma ideia mais vale ser repetida para não se ter dúvidas sobre a sua aplicação, havendo dúvidas se ela é ou não aplicável, do que a ausência, porque mais uma vez vamos cair no que acontece agora. Bem, esta iniciativa visa responder a um vazio legislativo, que se houvesse bom senso não seria um vazio legislativo, porque estaria a ser aplicado, mas de facto, como muitas situações que são públicas dizem, é um vazio legislativo que tem lesado as pessoas. E são estas as questões, estas as reflexões que colocaria em cima da mesa, agradecendo desde já também a participação e a prestação da APD nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvi a palavra ao representante da APD para responder, comentar as intervenções feitas.
Bem, posso pegar por duas ou três linhas que foi aqui. Posso pegar aqui para o deputado do PS e disse muito bem, algumas entidades bancárias não têm conhecimento da legislação de crédito para deficientes. Vem complementar aquilo que a senhora deputada disse do PSD, porque alguns, quando nós, pessoas com deficiência, vamos aos bancos, muitos deles não sabem o que as pessoas têm direito, porque as páginas deles não têm lá simuladores para regime para deficientes, ou se tirando a Caixa Geral de Depósito e tirando, penso que seja o BPI, tudo o restante não tem. Fico chocado com a Associação de Bancos e com o Banco de Portugal a dizer que não tem nenhuma reclamação nesse sentido de ter ou não, porque já é um handicap muito grande, porque o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda disse muito bem, eles remetem-se sempre uma linha, ou é o seguro, não foi aprovado, mas segundo a DEC, três entidades, a entidade bancária tem que ter três entidades de seguros que recusa, com uma carta passada a dizer recusar o seguro e o porquê, e a DECO, sendo ela emissora dos direitos dos consumidores, tem que intervir nesse sentido, e o Banco de Portugal, bem como o Banco de Portugal, com as três cartas, eles têm que arranjar uma solução para esse crédito. Infelizmente, o nosso país é mais fácil desistir que continuar. Há uns que continuem, é aqueles que têm força de vontade têm a necessidade de ter um porto de abrigo, porque a Constituição, e como a Sra. Deputada disse bem, a Constituição, com ou sem deficiência e atenção, tem direito à sua habitação. Penso que a migração ser de uma forma transitória, de pontos de partida, é um erro. Porquê que é um erro? Por duas ou três razões. Se a gente vai pôr no terreno, que é o mais prático. Se temos uma moradia de três andares, mais fácil lhe vender e comprar outra. Se a pessoa, imaginemos que o deputado disse bem, imaginemos que eles têm 40 anos, tive um plano de pagamento, a pagar taxas de esforço ou taxas de Euribor muito elevadas, quem é que vai suportar essa mais-valias? Se tiver que vender a sua casa, a gente conhece o ramo imobiliário como ele está, está um caos e as avaliações indo em aspas, porque assim os bancos surgiram. Aqui é a minha questão, se é dos pontos de partida, vai chocar sobre a discriminação intra da classe das pessoas com deficiência. Porque se nós formos a ver, a lei diz, a lei número 46/2006, práticas discriminatórias, que diz, considerem práticas discriminatórias contra as pessoas com deficiência as ações ou omissões e negligentes que a razão da deficiência violem o princípio da igualdade designadamente, a recusa o condicionamento de venda, arrendamento ou subarrendamento de imóveis, bem como o acesso de crédito para a compra de habitação, assim como a recusa ou a penalização de celebração de contratos. A lei já diz isso. As seguradoras é que fazem o vídeo marcador, que eles não podem recusar, eles têm que arranjar uma solução. E a associação, junto, admira-me o Instituto de Seguros, não se pronunciar sobre esta matéria, porque eles dariamente de certeza que sabem estes casos. E aquilo que o atestado de multiusos, vem de encontro aquilo que a senhora deputada disse, seria, porque é um documento legislativo perante a lei portuguesa, juntas às instituições públicas ou privadas, que é o único muito que é elegível. Perante isso, que tem lá grau de deficiência, a partir dali, igual ou superior a 60%, tem direito a este regime para deficientes. A partir dali, os seguros estão salvaguardados, foi aquilo que disse inicialmente. E não veste tanto aparato para uma coisa simples. A pessoa assinava uma declaração a dizer: sim, senhor, junto o atestado de multiusos, e eu declaro que tenho esta deficiência. Todo o restante, a seguradora tinha que salvaguardar. Porque imaginemos um deputado, e dizem sempre como é o caso, sou amputado dos 16 anos, não vai-me crescer uma perna para ver cortar outra vez, para eu ficar outra vez assegurado do seguro de vida. Não tem lógica. Um tetraplégico, um paraplégico, tudo bem. Há outras deficiências cognitivas, degeneradoras, tudo bem. Mas os seguradores estão salvaguardados com esta prática, com o atestado de multiusos, aos permanentes e aos temporários. Simples, não vejo aqui uma questão de ver o porquê disto tanto handicap. Serve o banco esta recusa? Se a gente for a ver, segundo o BCE, que eles têm uma taxa, olha, taxas de referência do Banco de Portugal, peço desculpa, 0,48%, faz confusão, este crédito não ter spread, poderá ser uma dos caminhos a impor. Se a gente for a ver as pensões de sobrevivência que as pessoas com deficiência, nem todos têm acesso ao regime de habitação, porque quer receber 230 euros? Não tem IRS, não é obrigado por lá, penso eu. Automaticamente já fica excluído para se candidatar ao regime de crédito de habitação. É uma das linhas, por exemplo. Como disse o Sr. Deputado do CDS, vou-lhe responder agora, nesta forma, quem tem um agregado, uma forma descendente ou ascendente dentro do seu grado, agregado familiar, não tem IRS, não tem direito a este crédito de habitação. São estas pequenas coisas que os bancos não querem ver, pouco isso importa. Se houver uma imigração transitória, porque vai bater um pouco na idade que a pessoa tem. Ele tem um contrato até os 80 anos. Tem 40 anos, mas tem um contrato até os 80. Mas o regime deficiente diz que até os 65, o que é que vai resolver esta linha? Não o permite. Se ele tem a avaliação de X, se o regime deficiente está após 90, o que é que vai salvaguardar os outros 10%? Vai ter que adquirir o multiusos, ou as multifunções, ou... São pequenas coisas que a gente tem que ver num todo. Eu acho que era todos do mesmo partido, porque faz todo o sentido. Se as pessoas transitarem com aqueles valores, simplesmente ao adotar o sistema restante que falta para pagar o crédito, é aí sim, é isso da opinião, migrava a totalidade de liquidação para este regime, que a partir daquela data passou a ter deficiência, independentemente dela qual seja, a partir dali tem esse factor de encontrar uma solução para o restante dessa coisa. Porque, como disse, e os seus deputados serem bem, ele perspectivou uma vida perfeita, porque ninguém está livre, perspectivou uma vida perfeita, mas chegou ali e esbarrou-se com esta situação, desde uma amputação, desde um acidente, desde uma doença, porque a doença agora da moda é a oncologia, por exemplo, vai-se dar a parte da oncologia, e deparou-se com isso. Para botar para trás, aproveitamos, agora vamos migrar o restante do crédito. É assim, faz toda a lógica, com os mesmos benefícios. Se a gente criar aqui uma situação paralela, vai dar erro. Isso é garantidamente, porque vai-se estar a criar duas sistemas de crédito para as duas coisas iguais, penso eu. Relativamente à nova proposta do Governo, que eu tenho conhecimento, ainda não fomos ouvidos para essa situação, nós gostaríamos, porque são estas pequenas linhas que faz mudar. A gente pode estar a falar de 500 mil nos próximos 10 anos, que as pessoas com deficiência poderão vir a beneficiar deste regime, não é? Porque, como disseram muito bem, não é um privilégio, mas sim um direito a uma habitação e a uma situação esporádica. Acho que cada vez mais coisa. Eu fico chocado, entre aspas, que os bancos não têm custos. Quem é que vai fazer nova escritura? Quem é que vai pagar isso? Quem é que vai pagar essas comissões? Isto tem custos. Os notários e agora a casa prontas ou a escritura na hora têm custos. Quem é que vai pagar? As instituições bancárias, o Banco de Portugal? Não acredito muito. Tem custos. Nem que seja para migrar, nem que seja para alterar, toda a escritura tem custos. Acho que precisamos pensar nisso rapidamente, que isto é muito fácil de gente dizer assim, ah, não tem custo, que isto é fácil e tudo mais. Eu acho que é uma ideia errada nesse sentido. As obras, acho pertinente, porque a gente, quando fala de adaptações, falamos também como o sistema imobiliário está perante a sociedade, a reconstruções cada vez está mais fácil, será mais fácil reconstruir e comprar, porque a prestação será mais barata e assim sucessivamente, cada vez mais não há poder de compra para comprar um imóvel novo, se até mesmo é usado tem que haver umas obras, isso é garantidamente. Penso que estas três linhas, construção, aquisição e reconstrução, têm que estar dentro desta coisa, não é criar uma, quem precisar de obras pede uma linha de crédito para a realização das obras, mas qual será o valor? Aqui já está salvaguardado, que diz que é do mínimo de 5 mil euros até 180 mil euros. E os trocos. Muitos bancos não têm a noção desta realidade, porque se nós agora, penso que o INR está a fazer muito bem este trabalho, que é a parte legislativa, que há um trabalho jurídico da parte deles, que as pessoas querem saber a legislação, um agrupamento da legislação em vigor, o INR está a fazer esse trabalho e muito bem. O Instituto Nacional de Reabilitação está, de uns tempos para cá, de uns 4 anos, 5 anos, está a fazer esse trabalho. A associação tem pedido parceiros jurídicos, também nós temos, mas também temos pedido parceiros jurídicos para complementar toda a parte, desde a simples habitação, aos estacionamentos e por aí abaixo e coisa. E eu acho que nós deveríamos trabalhar com multiusos nessas situações para acabar com a própria discriminação dentro do coisa, porque eu não acredito muito que um deficiente profundo tenha capacidade para ter acesso ao crédito de habitação, mas o familiar deveria ter, em vez de colocá-lo num lar, deveria ter condições financeiras e ser beneficiado para recolher-lhe em casa e não o abandono nos hospitais, como temos assistido, e nas EPCS e nas fundações. Isso sim, as familiares também, porque são os pilares das pessoas com deficiência, com a idade. Porque nós, quando formos para a idade, não gostaríamos de ser abandonados nos lares e nos centros de saúde e nos hospitais, porque nós somos os deficientes do futuro, com a idade. Apesar do Estado Social não nos considerar nós, pessoas idosas, ou menos jovens, ou proativas, como nós queremos chamar, porque nós é que vamos ter as grandes dificuldades, desde a locomoção, da audição e da visão. A gente aqui, eu considero as pessoas com deficiência para enganar muito a sociedade, mas todos nós somos beneficiados com estas situações na prática. Porque as barreiras, eu não tenho medo das barreiras arquitetónicas, tem que ser das barreiras psicológicas. Acho que a gente que tem dentro de nós essas barreiras. E se nós ultrapassarmos rapidamente essas barreiras, acho que aqui o sistema do crédito a deficientes poderia ser muito simples, fácil. Em regime geral, com as taxas e o resto a fatos. Sr. Presidente, muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Não vejo pedidos adicionais de palavra. Agradeço o contributo da Associação Portuguesa de Deficientes para este debate. Obrigado, até breve, noutro tema em que seja relevante a vossa participação. Brevíssimo intervalo, interrupção, nós vamos depois analisar como tratar da restante agenda. Senhoras e senhores deputados, vamos aqui retomar os trabalhos até para avaliar o que, como tratar da restante agenda. Nós hoje tivemos aqui uma sessão muito intensa com 5 audições, que acho que correu com eficácia, porque conseguimos fazer as 5 audições de forma muito útil e relevante, mas parece-me difícil agora o acompanhamento da restante agenda. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, ainda relacionado com estas audições, foi dada a informação que o Governo estaria a preparar um decreto-lei sobre a matéria. Eu acho que, de forma simples, não sei se a maioria, que é quem tem uma voz mais relevante neste relacionamento com o Governo, mas de uma forma simples a Comissão poderia perguntar ao Governo se tem alguma informação, alguma questão queira enviar para aqui para a Comissão. Não sei se tenho que fazer um requerimento prescrito para isso, acho que não é necessário tal coisa, mas a maioria também dirá sobre essa matéria.
Senhores deputados, a questão foi suscitada durante uma das audições, no caso pela DECO. Se estiverem de acordo, poderei exatamente invocar isso, que a questão foi suscitada, e pedir esclarecimento, pedir informação à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares. Não está em causa a competência do Governo para legislar na matéria sob a forma de decreto-lei, é uma questão de eficácia e de coordenação dos trabalhos. Iríamos fazer isso, não é? Eu também sobre esta, já que estamos aqui a concluir este ponto, se tiverem de acordo, porque isto é matéria de consenso, não é? Não, se for matéria de deliberação, adio e será agendado numa próxima reunião. Sobre esta iniciativa, foi referido várias vezes que a questão dos seguros é que é a questão essencial, que mais até do que estas matérias que aqui... Enfim, eu ouvi da parte do Bloco de Esquerda, diria que é o autor, e tem aqui a legitimidade de autor da iniciativa, diria que primeiro uma referência que esse era um outro tema, depois que, enfim, a certa altura do debate, um reconhecimento que, face às sucessivas audições em que esta questão era suscitada. Bom, a questão pragmática aqui é o seguinte: nós podemos suscitar a audição da Associação Portuguesa de Seguradores e do Instituto de Seguros de Portugal, parece-me que são as duas únicas entidades, bom, e agendar isso, se houver acordo. Se não houver acordo, bom, marcamos data para a apresentação de propostas de especialidade, são as duas vias possíveis. Há acordo em fazer essas duas audições? Então tentaremos fazê-lo na nossa. Diga. Se houver acordo, nós não marcamos nenhuma data ainda para a apresentação de propostas de especialidade e vamos agendar estas duas entidades. Não? Ainda que eu também compreendo a observação que o nosso colega Carlos Silva coloca, que é poderemos ter as duas instituições a virem cá e dizerem, bom, sobre o diploma, sobre o está, sobre o que está... Sobre o diploma como está, não temos nada a dizer. Não temos nada a dizer porque... pode haver um texto que diga que, tendo sido suscitado nas audições a relevância da questão do seguro de vida, relativamente ao acesso dos deficientes ao crédito bancário, pretendíamos também ouvi-los. Bom, uma carta que diga algo deste tipo, não é? Só para enquadrar a...
Se quiser, até para não cairmos nesta situação que a gente...
Pois. Muito bem. Muito bem, então faremos uma carta referindo isso, que nas audições efetuadas foi dito que a questão do seguro de vida era aqui a questão central. Nós iríamos fazer um projeto de texto, circulávamos rapidamente, até para ver se é isso, não é? E sobretudo, enfim, a todos, não é? Mas sobretudo ao partido que tem autor da iniciativa. E depois, em função da resposta, porque colocando-lhes a possibilidade ou de esclarecerem por escrito ou de prestarem aqui. Ou estarem aqui. Em função disso, daríamos sequência aos trabalhos. Pronto, estamos a acordo quanto a isso. Bem, eu não creio que haja condições a esta hora, pelo que vejo, de nós termos quórum. Eu colocava-lhes aqui, não há aqui nada de muito... Enfim, há questões com relevantes, mas não há nenhuma questão que esteja enfim, pressionada aqui a uma... ponto 2 é de deliberação, o 3 e 4 também acho que é melhor termos como deliberação, o ponto 5 também pode ser adiado, o 6 não está o deputado que fez a audição, o ponto 7 talvez se possa avançar aqui. Não foi feita mais nenhuma proposta de audição, portanto podemos considerar fechado o elenco das audições, já todos os partidos indicaram os representantes, damos aqui mandato reiterado ao coordenador do grupo de trabalho para fazer todas as diligências nos termos habituais. Portanto, as audições são conhecidas, o grupo está constituído e podemos considerar o ponto 7 como resolvido. Não é? Nós temos hoje a audição da Parva Loren, como sabem, às 6 da tarde. Às 6 da tarde, não, a seguir ao plenário. A Comissão de Educação convocou 6 da tarde, mas julgo que o sentido é após o final do plenário. Eu queria colocar isto só aqui uma questão, relativamente sobretudo a estes pontos que transitam, em bom rigor, transitam para a próxima semana. Quando é que preferem que estes pontos sejam agendados? Nós vamos ter uma reunião curta por causa do relatório de uma iniciativa do PCP que está agendada para dia 28. O que eu lhes colocava é estes vários pontos que poderão ser relativamente rápidos, agendar para dia 26, tipo às 2 da tarde, para dia 27 às 2 da tarde, dia 26 não haverá a reunião normal, não é? Dia 26 às 2 da tarde, dia 27, ou deixá-los para dia 28, onde nós vamos ter uma audição longa, não é? Sobre vários pontos, não é? Exceto esta do PCP, haveria sempre uma reunião.
Se fosse possível, não causasse transtornos,
porque dia 27, simplesmente dia 26 tem comissão da Troika algum dia, como se põe algum deputado desta comissão, para estar aqui à... Pois, teremos união. Então, dia 27, tipo às 2 da tarde, talvez por prudência... E nós agendávamos já lá os pontos de expediente corrente. Nenhum ponto de debate, enfim, previsivelmente longo, para além do relatório sobre a iniciativa do PCP, para dia 27, agendaríamos estes pontos de expediente correntes. Com certeza.
Um dos pontos será aqui a retificação do IRC, sim, e aqui sim, nós queremos fazer uma análise ponto a ponto, com pode certeza. Ser um pouco demorado.
Com certeza, com certeza. Não, estamos ainda em tempo, o prazo é de 60 dias, já a parte dele decorreu, mas não é ainda, não é crítico o adiamento por uma semana. Então estão encerrados os trabalhos por hoje, até logo, não é? Eu coloquei a questão dizendo que não tinham aparecido outras propostas, no certo pressuposto que havia algum consenso sobre todas as apresentadas.
Okay. Eu, como não estou na reunião, não sim, sim. Portanto, claro. Portanto, já havia consenso relativamente à entrada.
Era só mais essa. A possibilidade de aparecerem outras, mas sem reserva. Pelo menos na altura não houve nenhuma reserva de fundo. É essa. É só mais uma. Está acolhido. Está mandatado o seu coordenador do grupo de trabalho.